Ciência USP.
Neste Ciência USP, fomos atrás de entender o que está por trás da polêmica atual sobre maconha medicinal. E explicamos o que é o canabidiol, um princípio ativo extraído da cannabis. E mais, uma técnica de impressão 3D para transplantes e o primeiro paciente tratado com células CAR-T na América Latina. Eu sou Silvana Salles e te acompanho pelos próximos minutos. Para começar a nossa sessão de destaques deste episódio, o Júlio Bernardes, que é repórter do Jornal da USP e você já ouviu por aqui, veio nos contar uma história que envolve impressoras 3D. Júlio, qual que é a sua notícia?
Olá, Silvana. No Centro de Estudos do Genoma Humano, que fica no Instituto de Biociências da USP, criaram uma técnica de impressão 3D para produzir tecidos que vão ser usados em transplantes de fígado. Esses tecidos podem ser feitos com o sangue do próprio paciente, o que reduz o risco de rejeição, que é um problema muito comum em casos de transplante.
E como é que os cientistas conseguiram produzir esse tecido?
Os cientistas pegaram células do sangue e mudaram seu código genético. Essas células se transformaram em células-tronco, que são aquele tipo de célula que pode se tornar qualquer outro tipo de célula. Nesse caso, células do fígado. Essas células são cultivadas em laboratório e formam aglomerados de células. São esses aglomerados que vão ser colocados na tinta usada pela impressora para fazer o tecido.
E essa técnica, ela já pode ajudar os pacientes ou ainda demora um pouco?
Por enquanto, os tecidos foram feitos em pequena quantidade, somente em laboratório. Vai demorar algum tempo, vão ser precisos novos testes. Mas a técnica tem potencial para resolver um problema muito sério, que é a falta de órgãos para transplante.
Obrigada, Júlio.
Eu que agradeço.
A segunda notícia é essa aqui.
Esse paciente que tem 63 anos de idade, é portador de linfoma não Hodgkin avançado, uma doença agressiva, e já foi submetido a 4 linhas de tratamento prévia. Teve uma resposta muito ruim, inclusive refratárias a algumas dessas linhas. E ele veio para fazer justamente o CARTCEL. E o CARTCEL foi desenvolvido em Ribeirão Preto. Então, o que aconteceu? Ele tirou a medicação da morfina, não tem mais suor noturno, ele estava de baixo peso, ele voltou a ganhar peso. A albumina, que era mais baixa, que é um critério de desnutrição, voltou a aumentar. Não tem mais nenhum outro dado de dor. A dor que ele tem decorrente de uma fratura que ele teve nas costas por causa do linfoma, o restante sumiu tudo. Ele tinha gânglios aqui no pescoço. Você palpa, você não percebe mais nada.
Esse que você ouviu é o Renato Cunha, médico do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto e pesquisador do Centro de Terapia Celular. Numa conversa recente, o Renato me contou a história do aposentado, que é o primeiro paciente da América Latina tratado com células CAR-T. Esse tratamento é um tipo de imunoterapia contra o câncer que existe, por enquanto, apenas em poucos países, mas que tem resultados bastante promissores. Eu contei essa história em reportagem no Jornal da USP. Então, se você quiser saber mais sobre as células CAR-T ou sobre a impressora 3D do Júlio, é só acessar jornal.usp.br.
Provavelmente, esse tema não é o mais importante da Anvisa, mas com certeza é o mais polêmico.
Foi assim que o diretor-presidente da Anvisa, William Dibb, anunciou a leitura do relatório com a proposta para regulamentar o plantio de maconha medicinal no Brasil e o registro de medicamentos à base das substâncias da planta.
Quando o Congresso começa a discutir projeto de lei para regulamentar o que foi outorgado à Anvisa regulamentar, é porque a Anvisa está deixando de cumprir o seu papel.
Na semana passada, a diretoria da Anvisa começou a votar a proposta para a regulamentação. O caminho até a votação foi longo. E ainda não terminou, já que a decisão acabou sendo adiada pelo pedido de vistas de 2 diretores. Maconha é o nome popular das plantas do gênero cannabis. Elas foram domesticadas há milhares de anos e já foram usadas para fazer uma variedade de coisas. Tecidos, cordas, alimentos, papel, material de construção, plástico, medicamentos. E também foram usadas como droga recreativa. No século XX, a cannabis entrou na mira das autoridades e virou caso de polícia. E por muitas décadas, a literatura científica deixou a planta de lado. Até que nos anos 60, um químico israelense chamado Rafael Meshulam começou a mudar essa história.
A cannabis não havia sido investigada antes. Isso é estranho, pois, no final das contas, ela vem sendo usada legal e ilegalmente por milhões de pessoas e ainda assim não sabíamos muito sobre ela. Então, pensei que seria uma boa ideia olhar para o assunto sob uma perspectiva mais moderna.
Rafael Mechoulam foi o cientista que isolou pela primeira vez uma molécula chamada delta-9-tetra-hidrocannabinol, nome completo do THC, famoso pelos efeitos mais populares da maconha. Alguns anos depois, um grupo de cientistas brasileiros, liderados pelo professor Elisaldo Carlini, da Unifesp, passou a colaborar com o grupo dele. Quando isso aconteceu, o médico Antônio Zuard estava no doutorado na Escola Paulista de Medicina.
Na época, esse grupo do professor Carlini foi um dos primeiros no mundo a estudar os canabinoides. E o professor Mechoulam estabeleceu um convênio com o professor Carlini em São Paulo, fornecendo os canabinoides recém-isolados para que o professor Carlini estudasse os efeitos desses canabinoides. E foi nesse contexto, então, que eu fui realizar meu doutorado lá e comecei a estudar a interação entre dois desses canabinoides, que era o delta-9-THC e o canabidiol, que até o início dos anos 70 era considerado um canabinoide inativo. E então, nesse estudo da interação entre o THC e o canabidiol, nós observamos que doses altas do THC provocavam em voluntários sadios efeitos semelhantes a sintomas psicóticos e muita ansiedade. E quando os voluntários recebiam, junto com o THC ou canabidiol, esses sintomas, tanto de ansiedade como os sintomas psicóticos, eram muito atenuados, sugerindo então que esse canabinoide, que era considerado inativo, o canabidiol, pudesse ter efeitos ansiolíticos e ou antipsicóticos. Então nós começamos uma linha de pesquisa de possíveis efeitos ansiolíticos do canabidiol e antipsicóticos, e que é uma linha de pesquisa que tem se mantido ao longo de todos esses anos.
Hoje, Zuard é professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, e lidera os esforços de construção do primeiro centro de pesquisa do Brasil dedicado ao estudo dos canabinoides, essas moléculas presentes na cannabis que agem sobre o nosso sistema endocannabinoide. Quem me explicou como esse sistema funciona foi o veterinário Eric Amazonas, que é professor da Universidade Federal de Santa Catarina.
Ele regula todos os sistemas fisiológicos do corpo, todos. Então não tem nenhuma célula que não sofra efeitos do sistema endocannabinoide. E a única coisa que esse sistema faz, ou tenta fazer, é controlar a homeostasia, né? Que é deixar a célula no seu estado perfeito de funcionamento. Ele é o segredo do potencial terapêutico da cannabis, porque ele só tenta manter as células em homeostasia. Então não importa qual é a doença. Se ela estava fora de homeostasia, ela volta para a homeostasia, ela saiu do estado de doença.
Esse sistema funciona por meio de sinalização celular, um processo que ocorre quando determinada molécula encaixa num receptor localizado na membrana da célula. É como se a molécula fosse uma chave e o receptor uma fechadura. Quando a chave vira, dispara uma reação química que irá ativar um gene. Pois bem, o que acontece com os canabinoides é que eles encaixam em algumas fechaduras que existem no nosso corpo.
Os canabinoides em si, né, são compostos lipídicos que têm uma estrutura semelhante a um outro composto que nós temos no nosso corpo, que é o ácido araquidônico, que é uma molécula central em processos como processos inflamatórios. Então, através de ação em receptores diversos no sistema endocannabinoide, o CBD atua controlando, por exemplo, entrada de cálcio no neurônio e a saída de neurotransmissores, que provocaria um controle de crises convulsivas, por exemplo, reduz bastante o poder inflamatório através de citocinas e outras moléculas de comunicação e controla fortemente o ciclo celular. O THC, por sua vez, faz exatamente as mesmas coisas, quase da mesma forma, só que ele é muito mais ávido ou tem muito mais afinidade por os receptores canabinoides do que o CBD. Por isso ele tem muito mais potência do que o CBD, por isso ele causa os efeitos psicotrópicos, né, o efeito de alteração comportamental que o CBD não causa.
Diferente do professor Zuard, o Eric começou a estudar os canabinoides bem recentemente.
Eu fiz a minha carreira inteira na genética, né? E quando eu entrei na UFSC, em 2012, aqui a gente tá num campus que é Reúne, né? Que é um campus afastado, tipo, em transição. A gente tem algumas peculiaridades em termos de infraestrutura, especialmente quando eu cheguei aqui, em 2012, tava começando. Então, e a área de genética é uma área extremamente cara para se trabalhar com pesquisa. Enfim, eu tava com dificuldade de conseguir recursos, né? De propor alguma coisa com recurso muito baixo e apenas gastar recurso público e não ter nenhuma resposta em termos de pesquisa, porque é uma área muito cara. E eu comecei a olhar outras coisas, e em 2016 para 2017 comecei a olhar com outros olhos para a questão da maconha, da cannabis. E aí, quando eu fui estudar a fundo, não a cannabis em si, mas o sistema endocannabinoide, que é o sistema fisiológico, que é por onde a cannabis atua, aí eu comecei a ver que tinha algo de muito errado em como a gente ensina medicina veterinária na graduação, porque a gente simplesmente não vê esse assunto.
O Eric trata animais domésticos com maconha medicinal e ele quer caracterizar melhor o perfil bioquímico da cannabis. A planta tem mais de 100 canabinoides e outras centenas de moléculas chamadas terpenos. Além disso, a gente ainda não sabe muito bem quais são as diferenças entre as variadas linhagens da cannabis. Talvez também por isso a regulamentação da Anvisa gere tanta polêmica. Mesmo sem a regulamentação, muita gente no Brasil já usa produtos de maconha medicinal. O próprio William Dib reconheceu esse fato naquela reunião da Anvisa.
Se as solicitações de importação feitas à Anvisa alcançar a soma de quase 13 mil pedidos realizados por mais de 1.200 médicos de todo o país, implica dizer que um número importante de profissionais habilitados para tal incluíram na rotina de cuidados e orientação a cada um dos seus pacientes sobre o uso do produto à base dessa planta. Significa dizer que na prática clínica, mais de 1.200 profissionais compreendem que nessas composições há a possibilidade de melhora de cuidado.
Em diferentes estados, existem associações que reúnem pacientes e familiares que recebem orientações médicas para o tratamento com produtos de cannabis. Tem até uma em João Pessoa, na Paraíba, que conseguiu da Justiça autorização para cultivar a planta e produzir o óleo de cannabis para centenas de associados. Eu conversei por telefone com a presidente de uma associação que funciona aqui em São Paulo, chamada Cultive. A Cidinha Carvalho é mãe da Clarian, de 16 anos, e contou a experiência dela com o óleo de cannabis.
A Clara tem síndrome de Dravet, uma epilepsia severa com risco de morte súbita. Ela não transpirava devido à síndrome, uma característica da síndrome. Ela não subia escada, não corria. Para subir escada tinha que dar um impulso para ela subir. Ela andava com os joelhos semiflexionados. O cognitivo dela era muito comprometido, a coordenação motora. Depois de 4 meses ela usando óleo, a minha filha começou a transpirar. A palma das mãos e dos pés começaram a transpirar. Ou seja, com 11 anos foi quando eu vi a minha filha transpirar de fato. Aquilo para mim foi incrível, porque eu não esperava isso. Eu só queria tirar minha filha do risco de morte, que eram aquelas crises severas que ficava convulsionando por mais de uma hora e meia. Hoje a minha filha ela tem 1 ou 2 crises por mês, com menos de 1 minuto, super leve. A minha filha hoje, ela corre, pula, sobe escada. A minha filha transpira normalmente hoje. Hoje a minha filha conversa normalmente, ela dialoga. Antes disso, ela falava frases incompletas e sem contexto nenhum. Hoje ela conversa tudo dentro do contexto. Hoje a minha filha está começando a se alfabetizar, a coordenação motora melhorou muito. Trouxe qualidade de vida assim, incrível para minha filha, que a minha filha nunca tinha tido antes. E também, em consequência, trouxe qualidade de vida para a família, né?
Cidinha descobriu em 2013 que a cannabis poderia aliviar os sintomas da Clarian.
Minha filha estava numa fase que, assim, ela teve várias paradas respiratórias, uma cardiorrespiratória. Nós quase a perdemos por várias vezes, então eu me sentia correndo contra o tempo. Foi quando eu encontrei o caso da Charlotte Fige, em Denver, com a mesma síndrome da minha filha, usando a maconha medicinal. E eu vi, o que me impressionou é que eu vi o antes e o depois, e o antes ela ficava igualzinha à minha filha, sem interagir, apática, enfim, e só internações. E depois eu vi ela depois da maconha. Foi onde começou a minha busca. Aí foi quando eu mandei tudo para a neuro da minha filha, tudo o que eu achava, e ela viu, falou, sensacional, mas eu não posso te ajudar porque é proibido e não existe na literatura da medicina. Eu falei, mas doutora, eu estou achando muitas evidências, por favor, leia. Quando foi em novembro de 2013, ela falou, olha, eu vou para um congresso sobre crianças com drogas sendo tratadas com a cannabis. Quando eu voltar, você aparece aqui com a Clara na mesma semana. E foi o que eu fiz. E quando ela voltou, foi quando ela falou que tinha queixo caído, vendo as crianças com drogas sendo tratadas com a cannabis. Aí nisso ela falou, agora sim, eu vou levando essa bandeira com você e procuro outras mães.
Então, a Cidinha criou uma página no Facebook sobre a síndrome de Dravet e algumas pessoas começaram a se aproximar. A comunidade na rede social foi a semente da Cultive. Paralelamente, Cidinha recorreu à importação de um produto dos Estados Unidos para o tratamento da Clarion.
Eu, no início de 2014, eu consegui importar, com muito custo, né, um óleo que eu paguei na época $500, tendo a certeza de que eu não ia conseguir dar continuidade por causa do fator financeiro, porque é incompatível com a minha realidade. E logo de início foi quando a minha filha já ficou 11 dias logo de cara sem ter crise nenhuma. Isso para mim era impossível antes. O tratamento dela era só com alopáticos, vários coquetéis, para tentar diminuir as crises. A minha filha chegou a ter uma intoxicação com anticonvulsivante ilícito, né, que você compra na farmácia. Minha filha quase perdeu um rim por causa dessa intoxicação medicamentosa. E hoje eu tirei 75% dos medicamentos alopáticos dela.
Para continuar esse tratamento bem sucedido, a Cidinha contou com a ajuda de um médico, que por sua vez a colocou em contato com pessoas que produziam um óleo de cannabis artesanal no Rio de Janeiro. Depois de algum tempo, ela começou a plantar as próprias mudas. Hoje, a Clarion só toma o óleo que a mãe extrai, vindo das plantas cultivadas no quintal de casa.
Eu jamais daria um sintético para minha filha. Eu dou um óleo feito natural, que eu cultivo, que eu tenho certeza que é tudo orgânico, porque sou eu que cultivo, não coloco agrotóxico nenhum. Eu sei como que eu estou extraindo, eu sei qual é o óleo que eu estou utilizando, então eu tenho certeza do que estou dando para minha filha. Tanto é que eu mandei meu óleo para a UFRJ, nós recebemos até os parabéns pelo óleo.
Você ouviu que o óleo de cannabis tem ajudado muito a Clarion. Porém, infelizmente, o extrato de canabidiol não pôde ajudar o Caio. A Ivanir Ferreira conversou com a mãe dele.
Meu nome é Andréa Luciana Ribeiro de Ávila, eu tenho 44 anos, sou dentista, também sou especialista em pacientes com necessidades especiais.
A dentista Andréa Ávila é a mãe do Caio, que hoje estaria com 12 anos de idade. Ela nos contou que, inicialmente, ele foi diagnosticado com autismo, depois, bem mais tarde, com síndrome de Dravet. E por conta desse problema de saúde, o Caio sofria com muitas crises convulsivas. E no caso dele, eram bem graves. Eram longas e com possibilidade de comprometimento do sistema cognitivo. Depois de passar por vários medicamentos anticonvulsivos e ansiolíticos, a Andréa resolveu amenizar as convulsões do Caio, administrando nele o tão falado extrato do canabidiol.
Eu fui orientada a começar com uma gota de manhã e uma gota de noite. E aí nós começamos em mais ou menos dia 25, perto do Natal mesmo, dia 20 de dezembro. Na primeira gota eu não percebi nada, fomos subindo uma gota por semana. Na segunda gota, não senti nada. Na terceira eu já comecei a perceber que ele ficava mais sonolento. Mas nessa fase, em todas as fases, o Caio já estava com outros anticonvulsivantes, porque ninguém se sentia seguro em tirar.
Andréa deu continuidade ao tratamento, mas infelizmente, quando o Caio estava recebendo a quinta gota, ele teve sua maior crise convulsiva.
Quando o Caio estava com 5 gotas de manhã, se não me engano, e à noite, o Caio, eu viajei pro litoral e o Caio, eu fui dar banho no Caio e aí o Caio teve uma forte crise convulsiva. Não conseguiam tirar ele da crise. E nesse dia, o Caio ficou 2 horas. 2 horas. E essa foi o que sequelou o Caio de vez. Então, depois disso daí, ele ficou 7 dias no hospital, aí veio, aí ficou aquela coisa, não, para, não vou mudar não, eu não vou tentar mais uma vez, não é?
E infelizmente, em 2018, o Caio veio falecer vítima de crises convulsivas.
Conhecer essas histórias nos deixou com uma dúvida. Por que será que o óleo de cannabis ajudou a Clarian, mas não o Caio? Com a pergunta martelando na cabeça, entramos em contato novamente com o professor Zuardi.
Então, você precisa ver como é que era a composição desses produtos. Essa é a dificuldade de você usar esses extratos in natura, sem muito controle da quantidade de THC e de CBD, né? Nós publicamos um trabalho alguns anos atrás de duas crianças que vinham tomando um extrato importado da planta, né, que rico em canabidiol, mas que também tinha uma pequena quantidade de THC, que tiveram uma resposta muito boa com essa mistura, né? Mas numa das vezes em que eles precisaram renovar esse produto, né, tinha terminado o produto, eles importaram mais uma leva do mesmo produto, a criança começou a apresentar efeitos típicos de intoxicação pelo THC. Né? Então, nós estudamos a composição dos extratos de canabidiol dessa criança e nós observamos que havia uma quantidade muito alta de THC nesse extrato que eles tinham importado e que produziu esses efeitos. Então, essa é a importância de você trabalhar com os produtos puros, né? Que você sabe exatamente em qual produto você está lidando, qual a dose desse produto, né? Porque você usa um extrato que você não sabe exatamente qual é a composição e qual é a proporção de THC e de CBD nesses produtos, você pode ter respostas muito diferentes.
A experiência da Cidinha não nega que cada paciente possa ter uma resposta diferente. Mas o método que ela defende para lidar com a diversidade da planta segue o espírito do faça você mesmo. Mas é um faça você mesmo informado. No caso da Cultive, por exemplo, o diretor técnico é o professor Carlini, da Unifesp, o próprio coordenador das primeiras pesquisas com canabinoides no Brasil.
A cannabis, ela é muito individual, ela é muito particular com cada organismo. Cada um responde de uma maneira única. Por exemplo, se a minha filha, eu cultivo em casa para minha filha a cepa Harlot Sul, que é uma cepa rica em CBD, e tem um efeito maravilhoso com a minha filha. Só que se você for dar para outra criança com síndrome de Dravet, a mesma síndrome que ela, pode ser que não tenha a mesma resposta, porque ela tem um outro organismo, ela tem um outro metabolismo. Então, cada espécie de planta é uma composição de porcentagem de cada um desses canabinoides. Você imagina o leque que tem de espécies para você poder testar e buscar uma resposta terapêutica. Aí, o que acontece? Tem criança que a gente vê na associação que tem até melhor resposta com um óleo que é rico em THC, por exemplo. Tanto é que o doutor da Rafael Michelin, ele mesmo diz que a cannabis, os canabinoides, é como se fosse um DNA, uma impressão digital. Cada um tem a sua. E você precisa testar algumas cepas para você encontrar aquela que se encaixa com a sua, ou seja, a melhor resposta terapêutica.
Lembra que eu falei de um novo centro de pesquisas em Ribeirão Preto? O Centro de Pesquisas em Canabinoides é fruto de uma parceria da USP com a empresa farmacêutica Prat Dona Dulce. E você pode imaginar que a indústria farmacêutica tem bastante interesse em conhecer melhor os efeitos dessas substâncias.
Esse centro, ele surgiu quase que uma necessidade do desenvolvimento dessa nossa linha de pesquisa, né? Essas pesquisas chegaram num ponto, como eu estava dizendo, que precisava agora partir para estudos multicêntricos, com um número grande de pacientes, que são estudos que escapam um pouco da possibilidade da própria universidade, né? Então, nesse contexto, a Universidade de São Paulo fez um convênio com uma indústria farmacêutica brasileira para executar essa fase de estudos em número grande de pacientes, né? Que exige uma estrutura grande, uma quantidade grande de drogas, são estudos muito caros. Via esse convênio, se estabeleceu a possibilidade de construção desse centro de pesquisa em canabinoides, né? Que, se tudo correr bem, deve terminar sua estrutura física em meados do próximo ano, aí 2020.
Lá em Ribeirão, as pesquisas se concentram principalmente no canabidiol.
O canabidiol foi uma droga que passou de uma droga aparentemente inativa para uma panaceia, né? Uma droga que serve para tudo. Na verdade, não é bem assim, mas ele está sendo estudado por uma faixa de possíveis efeitos terapêuticos muito ampla, né? Que vai desde os efeitos no sistema nervoso central, né? Como já disse, ansiolítico, antipsicótico, antipilético, né? Até efeitos anti-inflamatórios, neuroprotetores, para câncer, enfim. No entanto, essa faixa de possíveis efeitos terapêuticos, a maioria deles ainda está numa fase muito precoce, de estudos em animais, estudos in vitro, tendo um campo de desenvolvimento muito longo pela frente, né? Os que já chegaram numa faixa de pesquisa em humanos e em pacientes, né, é um grupo mais restrito, né, que tem assim, estudos controlados, duplos cegos e tal. O principal são os efeitos antiepiléticos, mostrando efeitos comprovados em epilepsias resistentes em crianças.
É aí que a Anvisa entra na história.
O que a gente tem até o momento foi que a Anvisa estabeleceu a possibilidade da prescrição inicialmente de canabidiol, né, ou de, na verdade, maconha rica em canabidiol. É importante a gente fazer essa distinção porque não existe no mercado ainda, né, disponível a possibilidade de alguém poder comprar a substância pura.
Esse é o Luiz Fernando Toffoli. Ele é psiquiatra e professor da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp.
Sempre que a gente está falando de canabidiol, o canabidiol está regulamentado, o canabidiol está disponível, nós estamos falando, na verdade, de extrato de maconha rica em canabidiol. Então, inicialmente, por conta da pressão popular de casos, né, extremamente graves de epilepsia refratária, principalmente com crianças com doenças genéticas, a Anvisa permitiu, há alguns anos já, a possibilidade da importação do canabidiol. Depois isso foi se ampliando para autorizações para outros extratos de maconha também ricos em outros canabinoides. Então, de certa forma, a gente já tem alguma forma de regulamentação de uso terapêutico de maconha no Brasil, né, por meio da Anvisa e por uma série de intermediações, né, burocráticas e basicamente por importação. A gente não tem produção nacional. A discussão agora, principalmente, seria como organizaria o que está em pauta, né, ou estaria em pauta, a gente nem sabe como é que isso vai ficar agora, tem a ver com produção nacional.
A proposta de regulamentação apresentada na semana passada ajudaria, por exemplo, o Centro de Pesquisas da USP em Ribeirão Preto a levar para o mercado os resultados das pesquisas. Com o pedido de vistas, tudo isso fica em suspenso, aguardando um novo desdobramento.
Acho que não há muita dúvida que se trata de uma manobra para evitar que a regulamentação aconteça. A decisão tinha que ser tomada, houve um adiamento. Nesse meio tempo desse adiamento, chegou uma nova pessoa nomeada pelo novo governo. E em meio ao momento em que se deveria tomar a resolução, de forma corajosa, né, a solução é uma solução burocrática e covarde.
Para o Luiz Fernando, o adiamento da decisão na Anvisa não está descolado do cenário mais geral da política nacional.
Esses temas estão todos conectados, eles têm a ver com as discussões em relação à política de drogas, né? E aqueles que entendem que as drogas são um mal em si, diante do qual não se pode capitular e não se pode nem sequer fazer a discussão, eles tentam bloquear o acesso ao cuidado, porque não podemos dizer de outra forma, estou falando de pessoas que precisam de tratamento, um tratamento que é muito caro, não pode ser proporcionado para a população brasileira como um todo, porque é uma população pobre, né? As pessoas deixam de ter acesso a esse tratamento, e a justificativa dada por essas pessoas conservadoras é de que isso vai evitar a banalização do uso da maconha. São valores, né? É como é que cada um acha qual é o valor mais importante nesse caso. Eu acho que o acesso ao tratamento é um valor mais importante. A questão é uma questão de equidade. Para quem tem dinheiro, está tudo resolvido já. Para quem tem acesso ao sistema de justiça, quem tem dinheiro para pagar a importação, isso já está resolvido. O que a gente está pensando aqui é como baratear o acesso a uma substância que é de necessidade para algumas pessoas. Cada vez que o governo adia isso em nome de considerar, né, a maconha um mal em si, né, nós estamos adiando a possibilidade de acesso das pessoas mais pobres a essa forma de tratamento. É isso que está acontecendo. Então, nós estamos contrariando princípios que têm a ver com a própria organização constitucional do sistema de saúde brasileiro, em nome de valores conservadores.
Agora que você já sabe o que está em jogo com a regulamentação da maconha medicinal, vale ter em mente que a proposta do relator ficou aquém do que as associações de pacientes esperavam. Tanto a Cidinha quanto o Luiz Fernando reconheceram que liberar o plantio para pesquisa em indústria seria um avanço. Porém, eles alertam que, pela proposta, a abordagem do faça você mesmo vai continuar na clandestinidade. O Eric Amazonas, da Federal de Santa Catarina, também lembrou que a cannabis tem um grande potencial na zootecnia, já que a semente da planta é ainda mais nutritiva que a soja e não tem efeito psicoativo. Mas enquanto a Anvisa não bate o martelo, as pesquisas continuam com insumos estrangeiros. Este Ciência USP contou com a produção da Ivanir Ferreira, da Rose Talamone e da Maju Petroni. A edição de som foi do Guilherme Fiorentini e da Tabita Said, com o apoio da destemida equipe audiovisual do Jornal da USP. Eu sou Silvana Salles e volto no próximo episódio.
Ciência USP.